Nós estamos assistindo pelos meios de comunicação uma série de situações que vão tomando conta deste mundo sem que o homem tenha controle sobre elas. Desde as alterações climáticas que se vê em todo lugar, assim como o comportamento das massas, dos governantes e de tantas outras coisas que vem sendo mostrado a todo o povo e a todas as nações pelos meios de comunicação. Nós que somos crentes cristãos, nós temos que buscar compreender as coisas que estão se passando à luz das Sagradas Escrituras, para que daqui a algum tempo, quando as coisas se tornarem piores do que estão, o nosso coração, a nossa fé, as nossas convicções, elas não sejam abaladas, porque nós vamos ter que estar com os pés sobre uma rocha. A nossa casa, que é a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, que são os nossos atos, os nossos pensamentos e todas as coisas que estão à volta de nós, a nossa casa, ela vai precisar estar sobre alicerce firme, porque muitas casas vão cair do nosso lado. Com toda certeza, irmãos, nós estamos entrando num período que não tem nenhuma comparação com outro tempo desta humanidade. E não é preciso ser um profundo estudioso das questões humanas e nem ter conhecimento muito profundo das Escrituras para nós concluirmos que alguma coisa está errada. A cada dia, as tragédias e as dificuldades, elas se multiplicam, como se ninguém tivesse poder de fazer cessar estas coisas. Os dias são muito trabalhosos e nós teremos muitos desafios aí pela frente. Não é tempo mais de gozos, de liberdade, para suportarmos as nossas aflições, para nós combatermos o mal que está sobre nós, para nós suportarmos as ofensas que nos fazem e tantas outras coisas que fazem parte desta nossa passagem aqui, irmãos, um pouco mais extensa que a passagem do Senhor. Davi foi um rei que teve poder, que teve glória, mas cometeu pecados gravíssimos. E tendo descoberto que ele vivia em pecado, Davi se arrepende dos males que havia feito e passa a sua vida meditando, escrevendo, refletindo sobre as aflições a que todos nós estamos sujeitos. Este Salmo 125 é um salmo pequeno, conhecido também como Cântico dos Degraus, nos tempos em que o povo subia a Jerusalém, eles iam cantando alguns salmos. Nós temos um conjunto de pequenos salmos, que são versos, que eles costumavam cantar. Este Salmo 125 é um desses Cânticos dos Degraus. Algumas pessoas pensam que existe uma diferença entre as coisas ditas naquele tempo e aquelas coisas que nós dizemos nos nossos dias. Quem pensa assim tem apenas uma visão humana das coisas de Deus, porque todos os ensinamentos têm a ver com a nossa alma. E a nossa alma não foi criada ontem, irmãos. O nosso nome está escrito no livro da vida desde quando começou o mundo. Nós fazemos parte de toda essa história. Tudo aquilo que foi dito aos antigos serve de base para a sustentação da nossa casa neste alicerce que eu disse que nós precisamos assentá-la. Este salmo, ele é um salmo profético, porque ele traz para nós aqui uma instrução a respeito de como sobreviver a esse tempo. Ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Sião é um monte que está diante de Jerusalém. E sempre o monte de Sião foi tido como um lugar especial, um lugar que não se abalava, onde Deus habitava e dali ele regia a vida do seu povo. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Irmãos, a palavra não está falando aqui de nenhuma obrigação, os irmãos percebem? Não é para você fazer nenhum tipo de oferta para a igreja, certo? Olha, não está pedindo para você sacrificar nenhum animal, nenhum pombinho, nenhum bezerro. Não está pedindo para você fazer uma viagem a um santuário em algum lugar. Não está pedindo nada disso. Ele não está falando aqui sobre as suas condições morais, sobre as minhas condições morais, sobre as coisas que nós fizemos. Ele não está dizendo aqui para você fazer uma confissão dos seus pecados para ele. Os irmãos estão percebendo? O Espírito não está falando nada disso. Ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. O estado do mundo atual é terrível. O pecado está em toda parte. A transgressão está batendo à nossa porta. Se nós formos pensar na justiça, nós estamos perdidos, irmãos. Se a coisa for na lei, nós estamos perdidos. Porque qual de nós poderá dizer que não tem pecado? Qual de nós poderá dizer que não peca em pensamento, em ações, em desejos? Porque nós precisamos saber como sobreviver. Ele nos diz simplesmente: os que confiam no Senhor não serão abalados, serão como o monte de Sião, que permanece para sempre. Ah, mas eu vou morrer, pastor. Olha, todos nós vamos morrer, mas o Senhor disse que aquele que crê nele não morre. Quem é o teu Senhor? Meu Senhor é Jesus. Já se perguntou quem é o seu? Ele disse para mim que se eu crer nele, eu não morro. Eu passo dessa para a outra vida, para as pastagens verdejantes, para as águas tranquilas, ainda que eu tenha que atravessar o vale das sombras. Eu creio nele, e ele me protegerá e cuidará de mim. Irmãos, em nenhum momento o Senhor tratou dessa questão relacionada com a justiça, que ele não lembre das nossas iniquidades. Amém? Que ele não lembre. Não sei quanto a vocês, se for lembrar das minhas, eu terei dificuldade. Talvez eu não saia do vale das sombras. Mas Jesus é misericordioso. Jesus é bom. Jesus é o amor de Deus. É o perdão divino. É a misericórdia viva. É o sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Não só dos pecados que cometemos, mas de todos os pecados que você pode imaginar. É presente de Deus para nós, irmãos. Gratuito, porque não custa nada. Imagina se tivesse um preço, perdão. Quanto nós pagaríamos por um adultério que pode nos lançar nos infernos? Quanto nós pagaríamos por uma mentira, por uma inveja, por uma desonra aos pais, uma desonra a Deus, à igreja, para não sermos lançados nos infernos? Irmãos, ainda bem que não se falou disso. Não se fala disso no evangelho da salvação e da graça de Deus. Isso é evangelho, irmãos. É vida, é perdão, é festa, é libertação. É bezerro que sai do curral correndo pelos campos. Isso marca a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não cobra de você. A igreja de Jesus quer te dar de graça aquilo que é mais precioso para você, a sua salvação e a remissão dos seus pecados. Por isso Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, irmãos. Lembre-se disso. Talvez eu não vá te encontrar. Nós estamos falando a outros irmãos de outras regiões do país. Outros irmãos de outros continentes. Talvez a gente não vai se encontrar. Talvez amanhã você vai viajar, vai para um outro lugar, mude, desapareça. Eu não te veja mais. Mas te refugie na Escritura. Nas dificuldades, aflições, nos piores tormentos que podem vir sobre a tua vida. Lembre-se dessa palavra. Os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Não tem morte, não tem nada que possa impedir a sua permanência em Deus. Nada, irmãos. Confiemos no Senhor. Eu falei de alguma igreja? Não falei. Essa igreja, aquela. Falei de batismo? Não falei. Água, Espírito Santo. Falei línguas? Não falei línguas. Milagres? Não falei milagres. Sinais? Não. Eu estou falando de confiança. Eu confio em Jesus Cristo. Pronto. Estamos estabelecendo aquele alicerce que eu vos disse, aquela rocha que eu vos disse, aonde você não precisa ter problema com os teus pecados, irmãos. Percebe? Qualquer um pode subir sobre esta rocha, desde a prostituta, desde o ladrão, desde o miserável, seja o que for. Venha. Ele não vai te perguntar o que você fez. Como ele nunca perguntou a nenhum deles que esteve ao seu lado. Aqueles pobres miseráveis a quem ele encontrou, ele jamais perguntou acerca dos pecados. Eles confiaram no Senhor, foram curados e libertos dos demônios que os atormentavam. Permanece para sempre. É isso que eu quero, permanecer para sempre. Não importa o que vai acontecer daqui um mês, dois meses, um ano, dois anos, se o mundo vai acabar, se não vai, se vai ser em fogo, em água, não importa. Eu não tenho por que temer. Eu confio no Senhor. Do mesmo modo que estão os montes à roda de Jerusalém, versículo 2, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Percebe como a palavra se desenvolve? Davi era um pastor de ovelhas, um homem criado no campo, escolhido por Deus para ser o rei de Israel. As imagens que ele nos passa a respeito da bondade de Deus são divinas. Porque são simples, qualquer pessoa pode entender. Veja os montes aqui à volta de Jerusalém. Assim, o Senhor está à volta do seu povo, que somos nós. Meu irmão, minha irmã, você acha que o povo de Deus era um povo nobre? Às vezes na igreja nós convivemos com cada confusão que os irmãos arrumam. Por falta de fé, por inveja, por vaidade, por orgulho, por tantas coisas. Nós perguntamos, mas, Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Não está acontecendo nada, irmãos. Pegue a Escritura, dá uma olhadinha lá no passado. Lê a história do povo de Deus. Mas desde aquele tempo, o Senhor está cuidando do seu povo. À volta do seu povo, cercando o seu povo. Você quer ter a sua casa cercada de proteção, uma proteção muito especial? Você sabe de que proteção estou falando. Olha, o vento, a tempestade, a fúria do mar, as ondas. Senhor, nós vamos afundar. Aquieta-te. Fez-se bonança. Olhou para o mar e disse, acalme-se. Esta é a proteção que está à volta da nossa casa. Irmãos, os endemoniados corriam pelos montes, moravam nos cemitérios, não podiam viver com as pessoas. Eles os prendiam com correntes, as correntes eram estraçalhadas pela força dos demônios. Quando ele chegava, eles vinham, se ajoelhavam diante dele. Que vieste fazer nos incomodar? Saia. Saía. Como é que é o seu nome? Legião. Porque somos muitos. Vá embora. Os demônios perguntam a ele, a gente poderia entrar nos porcos? Eles não podiam entrar nos porcos sem a ordem dele. Os irmãos percebem? O inimigo não pode fazer nada se ele não disser, faça. Entre nos porcos. É a proteção que está à volta da nossa casa, irmãos. É o Senhor. É o Senhor. É a rocha. É a pedra principal que os edificadores não quiseram. Por isso mataram. Mas um povo estranho ouviu. Nós somos os gentios. Ele estará à volta da nossa casa do mesmo modo como os montes estavam em torno de Jerusalém. E não é só um dia, não. Não é só um mês, não. Não é só um ano, 10 anos. Não é preciso renovar os votos. Não é preciso renovar as promessas, o batismo, absolutamente. Desde agora e para sempre. Eu confio. Você confia? Quem confia, levanta a mão. Vamos ver. Opa, muito bem, gostamos de ver. Amém. O verso de número 3. Olha, quando eu leio esse verso aqui, me dá um tremor dentro de mim. Ele fala aqui de um cetro da impiedade. Sabe o que é o cetro? É aquele bastão, aquela varazinha que os reis usam, os príncipes, para exercer o seu poder, o seu principado. Quem tem o cetro na mão faz o que quer. Só que esse aqui não é o nosso rei. Ele está falando aqui do cetro da impiedade. Ele está falando aqui do poder de Satanás sobre este mundo, irmãos. Porque ele é o príncipe desse mundo, irmãos. As suas glórias, os seus reinos, as suas riquezas, pertencem a ele. O cetro da iniquidade é a autoridade do diabo. Cada dia que passa, ele se mostra mais e mais presente na vida dos homens. Ele se enfia na nossa vida, irmãos. Ele transforma os nossos pensamentos. Ele nos faz gostar de coisas que nós não gostávamos. Desejar coisas que nós nunca pensamos desejar. Confia no Senhor. É o único que pode te livrar dele. O cetro do diabo, da impiedade, não permanecerá sobre o caminho, sobre a sorte, sobre o destino daqueles que são justos. de maneira que o justo não estenda a sua mão para o pecado. O justo que nós estamos falando aqui não é aquele sujeito bonzinho, não. Cumpridor dos seus deveres na igreja, sabe? Aqui nos tornamos justos por causa da fé em Jesus. Somos justificados pela fé no Filho de Deus, porque cremos, somos feitos santos. Não porque somos santos. É meio complicado? Dá para entender. Porque se somos santos, não somos justos. Nós somos justificados porque cremos, e não porque somos puros. Não porque somos obedientes. Porque cremos, porque confiamos nele. Sabe qual é o problema, irmãos? Da justificação pela fé, sabe qual é o problema? Você não pode fazer nada para ser justificado. Deus despreza todas as tuas ofertas e teus sacrifícios. Sabe as suas virtudes? Não são nada, são vaidades. Nós não tornamos justo porque somos virtuosos, mas porque cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio ao mundo para a nossa salvação. Eu creio e acabou. Eu confio, acabou. E permanecerei crendo e confiando e seguirei com Ele até o último dia. Eu quero ver se o diabo tem poder sobre mim, porque creio. Ele já está impedido. Ele vai te cercar. Ele vai te tentar, mas nós temos o cetro da piedade, do amor, do nosso lado. Venceremos. Como é que eu vou evitar o pecado? Ele está dizendo aqui, crê em mim. Crê em mim, porque o cetro da impiedade não vai ter poder sobre você. Crê em Jesus Cristo e você vai ter força para vencer o pecado. Sem Jesus, você já está derrotado. Percebe? Porque a vitória é dele, não é nossa. Os nossos pecados foram comprados por ele. A promissória das nossas dívidas, que são os nossos pecados, ela está fixada na cruz de Jesus, está bem? Colocada lá com os pregos da verdade. Bem, então minhas obras não servem para nada. Para a sua salvação, não. As nossas obras, ofertas e sacrifícios devem ser resultado de um coração agradecido por tudo aquilo que Cristo tem feito por nós. Eu distribuo os meus bens, sejam eles quais forem, com quem eu quiser, porque meu coração está alegre. Riquezas, não me preocupo, porque eu tenho em grande quantidade. Meu Senhor é dono de todas as coisas. E Ele disse para mim, olha, a minha herança é sua. Toma posse. Morrer eu não vou mesmo? O que me aguarda? A vida eterna. Seremos transformados, disse Paulo. Transformados. Jesus disse, como os anjos dos céus. O que é que nós estamos preocupados com riqueza? A nossa riqueza está aqui, irmãos, olha. Essa é a melhor riqueza que nós podemos ter nesse mundo, ó. Aqui o tesouro. Aqui. Sabe quem faz a gente perceber essa riqueza? O Senhor. Enquanto estivermos iludidos com o mundo, confiando no mundo, nós não percebemos. É um livro sem sentido. Mas pede para o Senhor te salvar. A salvação não é nossa, é de Cristo. Pede para Jesus te salvar. Se você não vê nesse livro mais do que um livro, se você não vê o tesouro que está aqui, pede para Cristo te ajudar. Rapidamente, enquanto é tempo. Porque ele destrói os teus sonhos e te mostra a verdade. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer essa obra em nós, irmãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Teve um homem que procurou Jesus porque o seu filho ficava possuído de um espírito maligno e caía para o chão, tinha uma crise possessiva. E ele disse ao Senhor que se o Senhor pudesse fazer alguma coisa, que pudesse curar o seu filho. E ele disse assim: aquele que crê, a ele tudo é possível. E o homem disse consigo mesmo: mas eu não creio, como é que eu vou fazer? Minha fé deve ser fraca. Eu preciso curar meu filho amado. Nós amamos muito os nossos filhos. E ele, desesperado, disse ao Senhor: Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. E o Senhor curou. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude com a nossa falta de fé. Pedir ao Senhor: Senhor, ajude-me. Eu não vejo na Escritura mais que um livro. Mostre-me o tesouro. Se o teu pedido for sincero, como aquele homem, você será curado. Eu estou falando aqui, irmãos, não estou falando de doenças do corpo, não. Isso aí é a medicina cura. Eu estou falando aqui de um outro problema, a doença da alma. Nós estamos enfermos por causa do pecado. E o pecado, ele traz para nós só sofrimento, angústias, infortúnios. Tudo dá errado por causa do pecado. Nós precisamos ser curados deste mal. Nós nascemos com este mal. Essa é a marca de Adão. Nascemos com este mal. Nós nascemos inclinados para o pecado. Pecar é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. O cetro da impiedade já está sobre o nosso pescoço quando nós nascemos, irmãos. Nós nascemos e ele já quer nos destruir. Desde pequeno. Ele fica esperando a gente crescer para tomar posse da nossa vida. Mas Jesus foi enviado a este mundo para salvar o mundo. Não para condenar, para salvar o mundo. Deixe que Jesus faça a obra da sua salvação. Se você quiser de verdade e pedir a ele de verdade, ele vai te salvar. Como? Não me pergunte, porque eu não sei. Ele sabe. Não te conheço? Te vejo por fora. Mas dentro do seu coração, eu não sei o que tem. Ele sabe. Esses dias eu conversava com uma irmã da nossa igreja. Estávamos falando sobre isso. O que é a vida aparente e o que é a vida verdadeira. Por fora nós somos uma coisa, mas dentro de nós somos uma coisa terrível. Ainda bem que nós podemos nos esconder da vida que está fora de nós, senão nós estaríamos em maus lençóis, com certeza. Será que existe um homem, um pastor, um reverendo, um padre, um papa? Será que existe alguém capaz de lidar com os nossos reais problemas da alma, com o nosso mundo interno, com a nossa vileza, com os nossos maus pensamentos, com os nossos desejos insanos? Será que alguém humano é capaz de lidar com isso, irmãos? Que terapeuta? Em que escola? Irmãos, só Jesus. Só Jesus é capaz de lidar com a gente, irmãos. Porque ele nos conhece do avesso. Ele sabe de nós desde quando a história começou. Ele pastoreia o seu povo desde o tempo que tudo começou nesse mundo. Ele sabe muito bem do remédio que nós precisamos. E ele nos dá desse remédio abundantemente. Quanto custa? Não custa nada. É graça por graça. É salvação gratuita, irmãos. Graça por graça. Não custa nada. Essa é a razão porque o pessoal por aí não gosta muito de Jesus. Fala o nome dele, mas não gosta muito do que ele ensina. Versículo 4, para nós concluirmos, 4 e 5. Senhor, faze bem aos bons e aos que são retos de coração. Nós precisamos ser bons de verdade e buscar a retidão de coração. Irmãos, a doutrina do Senhor se fundamenta no amor a Deus e no amor ao próximo. Ponto final. Quer saber mais sobre o amor? Vai em 1 Coríntios, capítulo 13, vê o que Paulo diz sobre o amor. O amor é despretensioso, é desprendido. Ele só ama. Ele não espera retorno. Ele ama porque é de Deus. O amor que espera retorno é o nosso amor. Entendeu? Nós temos também a chama em nós, só que é suja pelo pecado. Então, quando fazemos o bem, esperamos que alguém nos retorne o bem. Quando ninguém reconhece, então ficamos magoados. Estamos precisando do amor de Deus. Do amor segundo Paulo. Mas, pastor, onde é que eu arrumo esse amor? Se você souber, por favor, mande um endereço para mim. Também quero ir lá buscar desse amor. Também não sei. Mas é de Deus. Então, o que eu faço? Eu busco aqui na Escritura Sagrada, que está a fonte do amor. Eu leio, eu faço penitência, eu clamo, eu leio de novo, eu clamo de novo, confesso meus pecados ao Senhor. Peço para Ele me ajudar com a minha incredulidade, com as minhas fraquezas. Eu tenho certeza que eu vou receber um pouco do amor de Deus. Olha, se for uma faísquinha do amor de Deus só, já inundará o seu coração. Você vai sair amando por aí, sem se preocupar com nada. O amor é maravilhoso, suporta todas as coisas, todas as provações, todas as dificuldades, porque confia. Confia no Senhor. Se você confia no Senhor, o amor permanecerá em você, não tem como fugir. Muitas pessoas me perguntam como é que é ser batizado pelo Espírito Santo. Eu digo, olha, não sei. Eu creio que é quando o amor de Deus se derrama em nós, porque não vai mais embora. Nós mudamos tudo que está à nossa volta por causa do amor de Deus. Esse toque vem pelo Espírito Santo. Aí somos batizados de verdade. Mas quando virá? Não sei. Ele é que dá, como é que eu vou saber quando virá? E o que eu faço? Permanece na igreja, servindo, orando, clamando, reclamando. Pode reclamar, Deus aceita a reclamação, pode reclamar. Ele vai dando amor a você no tempo devido. É Ele que faz o bem a nós. A obra é de Deus. Na lei, é o homem que se faz bom pelas suas obras. Na graça, o homem recebe o bem de Deus e se torna bom por causa da obra do Espírito Santo gratuita. O homem não tem que fazer nada a não ser crer e confiar de verdade. Amém? Como a palavra de Deus não é incompleta, ele encerra este pequeno salmo dizendo o seguinte: quanto àqueles que se desviam para caminhos tortuosos, olha lá, hein? A palavra de Deus não está sendo pregada para as pessoas que estão na rua. A palavra de Deus é anunciada às pessoas que estão dentro da igreja. O que quer dizer isso? Nós podemos nos desviar do caminho. Olha, o que Jesus recomendou? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Os irmãos, vê só como é que funciona. Eu confio, mas também estou vigilante, porque pode acontecer de eu me desviar do caminho, sim. Quanto àqueles que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor vai levá-los com os que praticam a maldade. Não sei como é que estão os seus caminhos aí. Vamos perguntar a nós mesmos, que caminho que eu estou andando dele? É caminho torto? Se você estiver se desviando do caminho, enquanto você pode, corrige logo o rumo. Corrige o rumo. Não diz assim, não, olha, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar daqui mais um mês, daqui um ano. Olha, toma cuidado que nós não sabemos quando vem o Senhor. Virá como ladrão. E se eu não corrigir amanhã, se eu não tentar fazer alguma coisa, como vai ser? Não surpreende a nenhum de nós, que aqui entre nós pode ter irmãos que estão desviados do caminho. Eu acabei de dizer que o que a gente vê não é o que tem dentro do coração. Por que não? E eu tenho uma viva convicção que na igreja de Jesus se reúne os pecadores. Não os justos. Não os santos. Aqui é um lugar de pecador. Então, olha, eu estou chamando os irmãos à reflexão sobre o que estão fazendo da sua vida. O que estão fazendo da vossa vida. Se você acha que está andando num caminho torto, é hora de consertar. Vamos em frente, juntos, crendo no Senhor, trabalhando juntos, com fé, com confiança, falando essa palavra, anunciando essa palavra, conversando, trabalhando junto pela causa do Senhor, e vamos em frente. O diabo não sai também assim, não, facinho, ah, foi embora, bom, ele resolveu, agora que ele vai deixar o pecado. Como ele resolveu, está na casa do cordeiro, eu vou embora, não vou mais me preocupar com ele. O cordeiro teve vitória, não é assim. Satanás, ele parece um carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Os irmãos que andam nos pastos, aquela coisa que gruda na calça da gente, pinica assim, não solta de jeito nenhum, você vai tirar, ainda fura o dedo ainda. Carrapicho. O diabo é que nem carrapicho. Agarra na gente, não quer soltar, não. Quando você tomar uma decisão de deixar o seu caminho tortuoso, ele ainda vai te atormentar por certo tempo. E depois que foi embora, de vez em quando, dá volta ainda para oferecer o que ele te dava. Ele é o pai do pecado. Às vezes a pessoa se prostitui e acha que é porque ela gosta. Não é que o diabo entrou na vida dela. Quem gosta da prostituição é o diabo. Entendeu, irmãos? Porque ele quer que quando a gente deixar esse mundo, ele venha nos buscar para o lugar aonde ele vive. E é aí que a coisa fica feia. Porque lá é um lugar feio, triste, de choros, de ranger de dentes, onde você chama por socorro e não tem. Paz haverá sobre Israel, sobre o povo de Deus em todos os tempos. A paz do Senhor estará sobre nós, ainda que tenhamos de enfrentar tribulações, não importa quais sejam. Vigia, tome a decisão de deixar os caminhos tortuosos, hoje, em nome de Jesus, saia das mãos do diabo. Cristo quer te dar uma vida nova. Aceite Jesus como teu Salvador agora. Que Ele nos abençoe, nos enche da sua graça, nos conceda a renovação de forças, ânimos, pensamentos, nos dê a firmeza de caráter para a gente seguir nesse mundo que está cada dia mais louco. Que a loucura do mundo não venha bater na nossa porta. Amém.